Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã, manhã abençoada por Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus se renovam sobre a nossa vida. Nós estamos nessas escolas bíblicas do mês de dezembro, fazendo uma jornada sobre a reforma, porque neste ano se comemorou os 500 anos da reforma, se falou muito, mas a gente achou necessário, como equipe pastoral, falar um pouco mais para vocês entenderem bem esse movimento. Eu não estava aqui na semana passada, mas assisti a aula do pastor Silas pela internet, que foi fabulosa, como sempre, lhe é peculiar, e ele falou um pouco sobre a gravidez da reforma, a gestação, e falou basicamente se concentrando na vida de alguns pré-reformadores, pelo que eu ouvi, não é? Zwingli, John Wycliffe, John Hus, Melanchthon, principalmente, ele falou bastante de Melanchthon, e falou um pouco do que esses homens fizeram e qual a parte deles importante na reforma. Hoje, praticamente a minha aula será uma aula de história. Não estou muito acostumado em dar aula de história, mas eu pensei que seria importante. Eu acho que você vai ficar muito satisfeito e feliz com aquilo que a gente vai compartilhar aqui. Eu vou falar sobre a reforma, o evento da reforma, o porquê dela, em que circunstâncias ela acontece e um pouquinho só do que ela produziu, porque na semana que vem o pastor João vai falar sobre as contribuições da reforma, ou seja, o que ela gerou na vida do mundo, porque foi um evento de proporções mundiais. Tudo bem? Então, para a gente começar, nós vamos ler um trecho bíblico, que é a base que Lutero se fundamentou para levar as suas 95 teses até as portas do castelo de Wittenberg, em 1517, que é o texto de Romanos, uma carta teológica, uma carta importante de conteúdo do apóstolo Paulo, Romanos 1, de 14 a 17. Diz assim, versículo 14 do capítulo 1 de Romanos: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Esse é o texto básico da reforma. Mas eu fiquei pensando aqui com os meus tacões metabólicos dos meus calçados, de que eu não tenho muita certeza se você sabe exatamente quando alguém fala da reforma, e o que é a reforma, o que de fato a reforma significa. E aí, como uma pessoa que trabalhou muitos anos na área de construção, antes de eu ir para o seminário eu trabalhei bastante tempo nessa área, eu estava habituado a receber na loja que eu era o gerente, muitos pedreiros, mestres de obras, engenheiros, arquitetos que vinham para fazer muitas reformas. E quando se falava em reforma, dava uma coçadinha assim na cabeça, porque só quem já passou por uma reforma sabe do que eu estou falando. Porque a reforma é um período de dar forma de novo. Ou seja, você construiu alguma coisa, você fez algo que perdeu a sua forma, a sua utilidade, e ela precisou de uma reforma. É aquela parede que foi feita e você agora quer quebrá-la. Já aconteceu isso com você? É aquela tanque, aquele fundo que você fez um tanque, fez não sei o quê, e aí não ficou bom, teve que mudar. E, pelo que eu aprendi, reforma é um processo traumático. Geralmente, quem faz reforma fica mais tenso do que quem constrói do zero. Não sei se você vai concordar comigo, porque começam a aparecer situações novas e a coisa vai ficando tensa. E é traumático porque você tem que quebrar sem dó e sem coragem para poder fazer. E, geralmente, na reforma, o caos é estabelecido, é ou não é? É aquela coisa que parece que a vida não voltará mais ao normal. A casa de pernas para o ar. Essa semana passada eu fui fazer levar uma ceia para uma pessoa que mora num apartamento e estava em reforma. E quando eu entrei, a primeira coisa dela falou assim: pastor, não se preocupe com o caos. Porque estava assim o caos a casa. Eu disse: não, mas logo tudo voltará a ser normal e melhor do que estava. Porque você sabe disso, depois que guarda as coisas, limpa a sujeira, a poeira que ficou escondida, tudo fica muito bom, não é assim? Então a reforma é um processo traumático, não é um processo fácil, ela estabelece o caos a priori. E partindo da ideologia da reforma, a reforma protestante também estabeleceu um caos. Ela também levantou muita poeira, ela também foi traumática, não foi algo assim bonito, não foi um movimento espiritualístico, assim, lindo, romântico, foi um evento traumático e difícil. Mas eu também fiquei me perguntando de que, para você entender o porquê de dar uma forma de novo, você precisa entender qual foi a forma original e a deforma dessa forma para haver uma reforma. Você está comigo? Então você tem que entender primeiro qual foi a forma. Depois você precisa entender onde houve a deforma, perca da utilidade, do sentido. Para então entender o porquê da reforma. E pelo que eu andei ouvindo, e pelo que a gente falou, nós não falamos disso. E muita gente não sabe direito qual é a forma, não sabe a deforma, então vai ser mais difícil entender a reforma. E aqui hoje, na figura de professor, eu preciso esclarecer isso para vocês. Porque eu acho que é muito importante a gente entender aonde a forma foi perdida e o porquê de conceder de novo a forma com a reforma. Bom, para a gente poder entender essa forma, a gente precisa voltar muito na história, e eu vou fazer aqui uma viagem no tempo, vai ser uma jornada bíblica. Então você tem que prestar atenção, porque serão muitos dados e muitas informações, mas que vão fazer você entrar no trem, que está lá no final do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, e esse trem vai sair de lá do final do Antigo Testamento e vai chegar até 1517. Para a gente entender o porquê, e vai passar por algumas estações. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Após o ministério e o escrito de Malaquias, se estabeleceu na história um período chamado intertestamentário. E esse período intertestamentário, ele durou 400 anos, 4 séculos. O que significou o período intertestamentário? Foi um período onde não se levantou mais nenhum profeta. Até então, até antes de Malaquias, um profeta vinha se levantando atrás do outro para trazer as profecias, as orientações, a vontade de Deus para o povo. E agora, você imagina, depois de um período longo, onde sempre havia um profeta, um líder espiritual, alguém que dava um rumo, 400 anos de silêncio. Deus se silencia por 400 anos. Não se levanta nenhum profeta e nenhuma nova profecia é proferida nesse período. Deus não fala nada. Se a gente já fica angustiado quando a gente quer uma resposta de Deus, com Deus não nos responder nas próximas horas, imagine você por 400 anos. E Deus, então, se cala. No período intertestamentário, quem estava em alta, quem predominava no mundo, era o Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande. Já ouviu falar de Alexandre o Grande? E Alexandre foi um grande imperador, e o seu império foi um império forte. E a visão do império de Alexandre era a dominação mundial. Mas Alexandre o Grande foi traído, você conhece a história, a famosa história de Alexandre o Grande. Ele foi traído e o seu império foi dividido. E os quatro grandes generais do Império Greco-Macedônio, eles se dividiram em dois grupos, que deu origem aos Ptolomeus e aos Seleucidas. E aí, o Império Romano começa a se fortalecer, porque ele é oriundo dessa divisão, e o Império Romano começa a crescer, nascer, e ser o grande império do mundo. E aí o Império Romano é o império do mundo, é o império forte, e ele se torna o predominante nesses quatro séculos de silêncio que Deus se silencia. E aí, depois de 400 anos, aparece uma promessa de novo. Não por um profeta, mas por um anjo. E uma profecia que diz que uma mulher de Belém, uma simples mulher, mas uma mulher virtuosa, que estava noiva de um simples carpinteiro de Nazaré, ia ficar grávida e do ventre dela nasceria o Salvador, que ia colocar fim a esse ciclo de silêncio e estabelecer um novo momento na história. E aí, nós falamos do quê? Do Natal. Vem a profecia, que também é num momento difícil, o Império Romano está se reorganizando em algumas áreas, porque ele cresceu demais, fazendo seus recenseamentos, querendo saber como receber mais dinheiro, mais tributo, para se tornar mais forte. E aí nasce, então, um menino, de uma forma humilde, chamado Jesus. Jesus nasce de uma família humilde, de uma forma humilde, e vive os primeiros anos da sua vida de uma forma humilde e singela. Até que na sua fase adulta ele começa a falar, e falarem da parte de Deus. Então, o período de silêncio é quebrado por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Você está comigo? Está me entendendo? E aí Jesus cumpre as profecias no seu nascimento e começa a falar de novas coisas que as pessoas não conheciam. Ele inicia esse ministério falando de um reino, mas não do reino da terra, mas de um reino dos céus. Ele angaria na sua jornada seguidores. De seguidores, ele escolhe um grupo mais restrito que ele denomina de apóstolos, de discípulos. Ele implanta o seu reino, ele implanta a sua verdade, ele implanta a sua vontade, os seus valores, ele faz milagres, mas ele é um problema, porque ele gera um caos no império, na religião estabelecida que era estritamente política. Então, Jesus é perseguido, é traído, ele é morto. E com a sua morte na cruz, ele cumpre a justiça de Deus para trazer a redenção à humanidade que havia se perdido pelo pecado. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele abre o novo e vivo caminho para todos aqueles que querem viver uma nova vida, mas não uma vida apenas temporal, mas uma vida atemporal, a vida eterna, por causa da sua morte e do seu sacrifício na cruz. Por 40 dias depois da sua ressurreição, ele anda pelas regiões e conversa com muita gente, com o seu corpo glorificado, e ele continua incentivando os seus discípulos a manterem o foco nos seus ensinamentos e na vontade do Pai. Não estou falando nenhuma novidade para vocês, vocês estão com certeza bem antenados sobre tudo isso. Mas no fim desses 40 dias, ele faz algo formidável. O dia que ele vai subir ao céu, que ele vai ser assunto aos céus, ele está com seus discípulos, os seus seguidores estão ali, e ele diz uma grande promessa. Ele diz assim: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E lá no início do livro de Atos, ele diz assim: e vocês receberão poder quando esse Consolador, o Espírito, vier sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas de quem eu sou, do que eu ensino e do que eu desejo. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. E os discípulos ficam ali esperando isso. E aí o que, que acontece? Jesus sobe e os discípulos ficam em Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles ficam aguardando a ordem, o cumprimento da promessa que Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito. E aí vem o texto que eu li. E Jesus aqui está falando também de uma outra profecia do profeta Joel, que não sei se você se lembra, que diz assim: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí fala de que é um movimento que vai atingir várias gerações. E aí vem o capítulo 2 de Atos. No capítulo 2 de Atos, os discípulos estão ali esperando, obedecendo à ordem de Jesus. Eles estão reunidos em Jerusalém e está acontecendo uma grande festa religiosa, que era a festa do Pentecostes. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, que se chamava Festa das Colheitas, onde o povo agradecia a Deus pelo trabalho, pelo fruto da terra, pelo mantimento, pelo recurso, pela provisão. Por isso que vem de penta, de 5, de 50, né? Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Só que no capítulo 2 de Atos, por causa do que vai acontecer, uma nova colheita também vai acontecer de uma forma diferente. Eles estão ali reunidos e um evento formidável acontece. Diz que enquanto eles estavam reunidos em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, de repente, veio do céu um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pode continuar. Pode mudar para o versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Até aí. E aí aconteceu o quê? Eles começaram a entender cada um no seu idioma, e aí o evangelho começou a ser aberto e Pedro viu uma grande oportunidade, porque foi a primeira tradução simultânea da época, primeira conferência intercultural da época, com tradução simultânea pelo Espírito Santo, e Pedro falou: é agora, eu vou pregar para esse povo, porque está todo mundo entendendo, eu vou falar de Jesus. E Pedrão, então, taca-lhe pau, né? Prega a palavra e fala de Jesus e faz uma palavra desafiadora. E aquelas pessoas que estavam ali, elas entendem o evangelho, cada uma na sua língua. Isso foi o Pentecostes. Eles não falaram em outras línguas, eles entendiam cada um na sua própria língua. E Pedro prega o evangelho, o que, que acontece? Porque todo mundo entende, e ele, com esse poder do Espírito Santo, acontece que, no capítulo 2, no versículo 41, olha o que, que acontece. Coloca lá 2:41. Agora a gente vai pedir alguns versículos aí. Nós vamos chegar na reforma, fica tranquilo, hein? 2:41. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Ou seja, é uma coisa, você imagina aqui em Londrina acontecendo um batismo de 3 mil pessoas que se converteram numa conferência evangelística. Oh, Jesus, profecia, vamos ver se isso acontece aqui mesmo, Senhor. E aí agora a colheita é de almas, e agora a colheita é de vida. E aqui nasce a igreja dos apóstolos. Porque esses que se convertem se unem aos discípulos, que são uma minoria a priori, e eles começam então a seguir o que aqueles apóstolos dizem, a doutrina deles, e viver o que eles estão de fato falando. E aqui então o que, que acontece? A igreja começa a criar sua forma. Nesse culto evangelístico em Jerusalém, nasce a igreja apostólica e ela começa, então, a ter uma identidade fruto da mensagem que eles estavam pregando. E aí, você vai perceber que ela vai ganhando a sua forma, porque olha o que acontece no versículo 42 do capítulo 2. Diz assim, ó. Versículo 42 do capítulo 2, diz assim, ó, olha como ela está ganhando forma. Primeiro, eles são 3 mil que vão começar a seguir os apóstolos. Diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos por eles. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam, Em versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava o quê? Diariamente os que iam sendo. Então, não é só 3 mil mais, é uma coisa que vai crescendo. É muito legal o livro de Atos, porque depois ele fala de 5 mil, de 10 mil, e depois ele não para de contar, diz, era muita gente, era muita gente. Então, a igreja está tomando a sua forma, a doutrina dos apóstolos, o fundamento, a direção, os padrões de quem agora vai ser um seguidor de Jesus está em cima do ensinamento dos apóstolos. E aí, com esses padrões, as pessoas agora começam a viver uma vida diferente, não mais presas a histórias antigas e doutrinas antigas, mas, sobretudo, a palavra que é revelada por Deus através dos apóstolos. Tudo bem? Aí você continua o livro de Atos, a igreja está ganhando forma, tudo bem? Ganhando forma. Aí você tem o capítulo 9, porque depois eu vou voltar para o capítulo 7. O capítulo 9, o que acontece no capítulo 9 de Atos? Quem lembra? Escola Bíblica Dominical, para ganhar uma balinha depois. Conversão de Saulo. Esse homem da Cilícia, de origem farisaica e que bebeu das águas de Gamaliel, ele estava fazendo uma viagem, como ele sempre fazia, porque ele era uma pessoa importante, ele viajava muito e ele estava indo para uma cidade. Vocês lembram o nome da cidade ou não? Que ele estava indo a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, ele tem uma experiência sobrenatural e ele vê Jesus e Jesus fala com ele e ali ele se converte. E aí esse homem, ele traz mais fundamento para essa igreja que está ganhando forma. Se os apóstolos trouxeram doutrina, o apóstolo Paulo é aquele que vai trazer a teologia para a igreja. Paulo, então, escreve grande parte do Novo Testamento com as suas epístolas, com as suas cartas, e a grande força que ele diz agora tem gente seguindo a Cristo, tem gente que precisa agora de fundamento sólido para que nenhuma doutrina, para que nenhuma ideia errada venha perverter a fé genuinamente cristã. E aí ele escreve as suas cartas de cunho doutrinário, mas em especial ele é generoso, né? O apóstolo Paulo, ele escreve duas grandes cartas teológicas que são as bases da teologia de Paulo, que é a carta aos Romanos e a carta aos Efésios. Então a igreja agora tem seguidor, a igreja tem apóstolo, a igreja tem doutrina e a igreja tem teologia. Então ela está ganhando forma. E aí, a grande forma da teologia de Paulo é que o justo viverá pela sua fé. Está aqui em Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Então, Paulo vai falar sobre isso. Atos vai dizer que não tem nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Atos 4, 12. Depois você lê. Só o nome de Jesus é o nome que traz salvação. E Paulo diz que a justificação pela fé é baseada no nome desse Cristo e nada mais. A salvação, ele vai dizer, é somente pela graça. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Lembra disso? Então a igreja está ganhando fundamento. Olha, para você ser salvo, é só pela fé no Cristo que morreu naquela cruz, tá? E você não precisa fazer nada, você não precisa trabalhar para isso. Cristo já trabalhou por isso. Você apenas precisa crer, ter a fé. E a igreja, então, começa a ser fundamentada, ela começa a ser construída, consolidada nessa teologia forte. Mas aí acontece uma coisa interessante, antes da conversão de Saulo, que eu preciso voltar um pouquinho para depois retomar, porque é muito interessante. Se você olhar o capítulo 7 de Atos e o final do 7, início de 8, um cristão morre. E aqui a primeira perseguição da igreja apostólica acontece aqui. Vocês lembram quem que é morto? Estevão. E com a morte de Estevão, os cristãos eles foram dispersos, eles foram espalhados. E eu fiquei hoje pensando, hoje acordei bem cedinho, estava ali orando, que foi uma estratégia missionária de Deus, a morte de Estevão. Porque com a morte de Estevão, esse grupo que estava concentrado numa região, ele se espalha para outras regiões. E aí o que eles começam a fazer onde eles estão? Começam a falar de quem? De Jesus. Eles começam a falar de Cristo. E o evangelho começa a ser pregado por outros lugares. Ele sai do perímetro romano e ele começa a ir para outros lugares. Por isso que tem o sentido, eu estou tentando te explicar para você entender, as viagens missionárias de Paulo. Por que que Paulo precisa viajar? Porque ele se converte, ele tem bases teológicas, e agora os cristãos estão num monte de lugar e ele precisa fazer o quê? Ele precisa ir lá e fundamentar muitas coisas. Por isso que tem tanto problema nas cartas, porque as pessoas se perdem. Então, Paulo vai lá e diz, ó, é assim, é assado. Então, ele viaja por muitos lugares para fundamentar o evangelho. E aí, o que que acontece? O evangelho toma bacia do Mediterrâneo. O evangelho alcança a Ásia Menor. O evangelho vai para Tessalônica, para Bereia, Antioquia, Antioquia da Pisídia, Colossos. E a palavra de Deus começa a ser proclamada. A igreja está tomando a sua forma. Ela tem doutrina, ela tem teologia, ela tem apóstolo, ela tem pastor, mas ela já também tem seus campos estabelecidos por vários lugares. Não é lindo isso, gente? E aí, durante os primeiros 40 anos depois desse evento, a igreja se infiltrou por todo o Império Romano. E isso para os romanos foi um problema. Porque se um nazareno já gerou o que gerou, imagina agora essa multidão de gente espalhada. Então a igreja cresceu, a igreja está consolidada, a igreja está forte, a igreja está firme. Mas no ano 60 a 64, mais ou menos após a morte de Cristo, o nascimento de Cristo, sobe ao Império Romano um doido, um louco, um cara louco, chamado Nero. E Nero é o imperador responsável para mandar prender o apóstolo Paulo e matá-lo. Então, segundo a história, Paulo morre no Império de Nero. E aí, com a morte de Paulo, é proclamada uma perseguição aos discípulos e eles vão morrendo, e vai matando porque eles achavam que era a forma de calar essa igreja que se fortalecia e que se consolidava. Aí vem o ano 90. Nero morre e entra um outro imperador chamado Domiciano. E Domiciano, ele só tem um apóstolo vivo, na época dele, oriundo do grupo de Jesus, que está preso numa ilha chamada Patmos. Mas mal sabe ele que Deus quis trazer uma reclusão, porque Deus não dá ponto sem nó, né? Para o discípulo João, porque Deus queria dar a última revelação importante. E lá na ilha de Patmos, o João está fazendo o quê? Está escrevendo o quê? Vocês lembram ou não? O livro do Apocalipse. E aí João está lá em Patmos, ó, com a pena da caneta, com a pena e tinta, escrevendo o livro, a carta, o livro do Apocalipse. E ele vai fechar o cânon bíblico, e ele está sendo preparado para isso. Mas aí João morre, e é o único apóstolo que morre de morte natural. Todos os demais morreram assassinados, menos João. Mas morreu exilado, morreu sozinho. E aí começa uma era na igreja que é a era dos pais. Agora não mais a era dos apóstolos, mas a era dos primeiros que se converteram no colégio e que não morreram, que ficaram meio nas escondidas. Eu falei que a aula ia ser de história. E aí tem um período chamado na história Era Patrística. Está fiado aí, Valdemar? Está aqui, ó, Luciana, isso é bom. E aí a Era Patrística vem o Policarpo, o bispo de Esmina, que morre queimado em praça pública para envergonhar o Evangelho. Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João de Crisóstomo. E nesse período, até o final do século III, a igreja cresceu, se fortaleceu, se fundamentou nessa base. Cristo salva, a salvação não vem por obras, vem pela fé. Jesus é o único suficiente salvador, não há intermediador entre Deus e os homens, apenas é Cristo. Então, tem teologia, tem base, mas aí o que acontece no final do século III? A igreja começa a ser perseguida de novo e agora de uma forma mais intensa, mais veemente. E aí sobe ao império um homem chamado Tertuliano. E Tertuliano quer matar todo mundo. Só que aí ele percebe que quanto mais ele mata, mais eles crescem. E aí tem uma frase de Tertuliano que é emblemática na história. Ele diz assim: o sangue desses mártires é a semente da igreja de Cristo na terra. Então, quando a gente derrama o sangue desses caras no chão, brota mais gente que fala de Cristo na terra. E aí, até o final do século III, a igreja, embora sendo perseguida, ela está com uma doutrina básica, com uma ideia, uma história básica, com a sua força teológica básica, ela está forte. Mas aí, no início do século IV, ano 313, sobe um imperador, que foi, para mim, o grande problema nosso, chamado Constantino. E Constantino, então, sobe, ele é um imperador, e um dia ele está numa batalha contra o imperador Magêncio, eles estão brigando, e aí ele vai dormir, porque ele está cansado, e ele tem uma visão, ele acha que tem uma visão de Deus. E aí, na visão de Constantino, Jesus está falando para ele que agora a igreja é a grande força, não só religiosa, mas do Estado. A igreja deixou de ser uma instituição religiosa e ela se torna agora uma instituição estatal. E ele, então, departamentaliza a igreja, ele tenta criar uma estrutura diferente para a igreja. E aqui agora começa a acontecer o quê? A deforma. Se até o final do século III tinha a forma, agora tem a deforma. Ele começa a dizer que a igreja é mais do que um grupo de seguidores, ela é uma instituição, a institucionalização da igreja. E agora ela se junta com o Estado e ela agora começa a ter outros desdobramentos. E aqui o que começa a acontecer? As heresias. O que é uma heresia? É um princípio que foge da doutrina pura do Evangelho que os apóstolos pregaram, que Paulo fundamentou com a sua teologia. Eu estou fazendo essa consideração, queridos, estou criando todo esse caminho, porque eu acho que muita gente não sabe disso, e eu acho que isso é importante para a gente saber o porquê da reforma. E aí, a heresia começa, e as práticas greco-romanas, que eram práticas imorais, idólatras, práticas ritualísticas, elas vão para dentro da igreja. Então, agora não é mais só o evangelho que é suficiente. Tem que ter alguns aditivos importantes para melhorar a nossa relação com Deus. Cristo não é mais suficiente. A ideia é essa. O evangelho não é mais suficiente. Precisa de novos dogmas, de novos aditivos. E aí eles introduzem rituais, eles introduzem muitas coisas. Aí, tudo bem, vem o século VII. E aí tem um outro imperador. O nome dele é interessante. O nome desse imperador é Focas. E eles estão nesse caminho de heresia, trazendo um monte de bobagem, de besteira, perdendo a essência do evangelho, está deformando. E aí o imperador Focas, ele traz para mim, eu sei que eu posso ser condenado por isso que eu vou falar, mas eu vou dizer, a maior heresia da história da igreja. Ele estabelece um bispo universal na terra. Que agora esse bispo universal é o representante de Deus na terra. E aí ele institui uma figura chamada Papa. Então, agora, a igreja precisa de um bispo universal e o papado romano é estabelecido. E essa é a grande heresia, porque tira o foco de Cristo. Primeiro, diz que o evangelho não é suficiente, precisa de rituais, que os fariseus faziam isso, vocês lembram? E aí, agora, precisa de aditivos. Precisam, e agora, não é só, Cristo não é mais suficiente. Agora, precisa de um bispo universal. E aí surge o papado e as heresias crescem. Aí vem o século 12, século 12, que a coisa vai ficando tão feia que no século 12 se instaura na história da igreja uma era chamada Era das Trevas. Porque na Era das Trevas, vocês estão vendo como a igreja está deformando? Você entendeu a forma, agora ela está deformando. Você está comigo? Está deformando. E aí no século 12 vem a Era das Trevas com a perseguição cruel de quem era contra os dogmas da instituição que Constantino estabeleceu e as ordens do bispo universal, que é o Papa, que é um líder extremamente politizado e não mais religioso. Então, quem se levanta contra a instituição e o bispo universal tem que morrer. E aí, vem as torturas, vem as mortes em massa, infanticídio, matam crianças, matam adultos, matam, porque ninguém pode ir contra o dogma da instituição e o grande líder da instituição. E aqui a igreja, de fato, enfiou, desculpa a expressão, o pé na jaca. Perdeu totalmente a sua essência e ela está em deforma. Ela se deformou da sua essência e ela se tornou uma instituição pagã. Por isso que precisa agora do quê? De uma reforma. Conseguiu caminhar na história? Eu só vou te trazer aqui, só para você entender, eu copiei um material aqui, para você entender algumas doutrinas que entraram nesse período, só para você entender como a coisa foi sendo perdida. Por exemplo, no ano 310 mais ou menos, você já não precisava mais orar só por vivos. Agora você podia fazer preces, foi introduzida dentro da igreja, a prece pelos mortos. Também você precisava, para se consagrar, como um símbolo de que você era de Cristo, você precisava fazer um sinal. E aí, instituído diante da cruz romana, você precisava fazer o sinal. Aí, eles introduzem a vela como um instrumento de iluminação das almas que estão sofrendo, para iluminar o caminho das almas perdidas. Depois, eles mudam a concepção da visão da agraciada Maria, que era uma mulher importante, virtuosa, que tem a sua história. E nós não podemos dizer que Maria foi qualquer uma. Maria foi uma mulher muito especial. Ela foi única. Ela foi bendita no meio de um monte de mulher. Então, Maria é importante. Mas agora eles querem dar uma divindade para Maria, dizer que Maria se torna a mãe de Deus no Concílio de Efésios, que aconteceu depois. Os padres começam a olhar para os meros mortais e eles começam a dizer, nós não podemos ser como vocês, então nós vamos ter uma roupa diferente para dizer que nós somos mais santos. Aí depois, no ano de 593, eles introduzem o purgatório. Ou seja, você não foi fiel à instituição, não foi fiel ao bispo universal, você foi um picareta com a gente, não pagou a sua prestação do carnê do baú em dia, então você vai para o purgatório. E você vai sofrer. E ali no purgatório, que foi estabelecido por Gregório o Grande, as almas sofrem, elas precisam então de todos, de oração mesmo por elas, e precisam dessas coisas todas, desses apoios, para elas poderem se mudar. Aí a palavra que era entendida foi mudada. Não, agora nós temos que pregar as missas em latim. Depois, oração não mais só a Jesus, já que Maria é a mãe de Deus, vamos orar também para quem? Para Maria. E aí, tem muita coisa. Eles introduziram a água benta como um instrumento de de bênção, então é água com a pitada de sal, com oração e com o selo de garantia ISO 9000 da Igreja Católica. E aí, assim, introduziram, tá, tem várias coisas aqui, o rosário, introduziram a transubstanciação, que foi uma coisa terrível, porque quando Jesus diz assim da ceia, o que ele diz para os discípulos? Este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Comam dele todos, façam isso em memória de mim. Depois ele faz o quê? Ele toma o cálice e diz, este é meu sangue, que é partido por amor de vós, com o suco de uva, com o vinho, ele fez isso. Bebam, então na ceia cristã de Cristo tem o pão e tem o vinho. Agora eles fazem o quê? Eles não querem o vinho, eles criam um pão, uma hóstia, e eles dizem que aquele pão, olha o vinho, cadê o vinho, cadê o sangue? Já tinha parado para pensar nisso? E aí, a hóstia, ela, quando você ora, ela se torna a carne de Cristo. Por isso que não pode mastigar, tem toda uma doutrina aí em cima. Foi. É, pode falar. Também, porque eles estão se estabelecendo e eles querem fortalecer a doutrina deles. E eles precisavam se diferenciar desse grupo, né? Vem depois dos protestantes e tudo mais. Então eles colocaram esses livros históricos, porque tem muitos ritos nesses livros históricos. É. E tudo isso é feito com interesses políticos. Por exemplo, eles vendiam velas porque o mercado estava desaquecido e houve um acordo político para você ganhar, para a igreja ganhar mais imposto, mais dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos vender vela. Então, para fazer sentido para vender vela, você tem que criar o quê? Você tem que criar um princípio para fazer a coisa vender. Gente, olha, tem muita coisa que depois, se alguém quiser, a gente pode disponibilizar aqui. Eu tenho com todos os dados históricos as grandes heresias, né? Então, pode falar. Então, a indulgência eu vou falar agora. Vou entrar perto da reforma. Então, tudo isso foi sendo introduzido. Então, a igreja aqui, ela perdeu o quê? A sua forma. Ela está totalmente deformada. Agora, vamos falar da reforma. Oh, Jesus. Então, o que acontece? A igreja se torna uma instituição política. Mas, como ela é muito corrupta, já viu isso ou não? Uma instituição extremamente corrupta, com seus líderes corruptos, cada um pegando o seu e pegando muito, ela não consegue manter a máquina. Ela não consegue manter. E aí, nos séculos 13, 14, a igreja está com uma crise financeira. Está passando por um problema. E aí o que acontece? O Papa Leão X, ele está à beira da falência com a igreja. E ele precisa fazer uma reforma numa das suas catedrais. Sabe qual é a catedral ou não? Lembra ou não? Catedral de São Pedro, a mais famosa. Mas não tem dinheiro para manter a estrutura da corrupção. Não tem dinheiro para reformar, vamos criar uma coisa chamada indulgência. Aí nasce a indulgência. Então, o que é a indulgência? Nada mais é do que você pagar para comprar um passaporte para Disney Celestial. Então, você tem que pagar. Pagou. Está garantido. Então, olha, agora não é mais só oração, não tem mais rito, não tem. Agora você também tem que dar. E era interessante. A corrupção era uma coisa terrível, porque para você poder dizer que estava certo, você precisava de uma carta. Então, venda de papel, de tinta, de selo. Tudo isso foi para privilegiar. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque não dá. Mas é tudo que nós vivemos hoje, não é assim? É verdade ou não é? Vai fazer uma campanha, vai fazer uma coisa, aí estabelece um mercado para fortalecer aquele mercado, para ter benefício. Não é nada, não há nada novo debaixo do sol. E aí você precisava pagar e ter a carta com o selo do bispo universal de que você, ele disse, a garantia sou eu, aqui está a garantia, você pode andar, você vai chegar no céu lá, vai estar o Pedrão lá, fala, aí Pedrão, beleza? E o que você que tem? Espera aí que eu já vou, pois é, e aí disse assim, ó, estou aqui com a minha carta de admissão, posso entrar? Só que tem uma coisa, tem gente que começa a olhar para isso e começa a dizer assim, não, esse negócio está muito errado, porque sempre no meio de louco tem alguém meio lúcido, né? Mais lúcido ou menos louco. E aí algumas pessoas começam a olhar aquilo dentro da própria igreja e dizem assim, isso está errado, isso não pode continuar acontecendo. Porque está oprimindo todo mundo, está matando. Para vocês entenderem, tem um livro, tem um filme antigo, eu acho que ele está disponível na internet de graça. Mas é um filme bacana que conta essa história, é um filme bonito, chama Estrela da Manhã, o nome do filme. Que conta a história dos pré-reformadores, dos reformadores, mostra a história lá do John Wycliffe, que ele fugiu, só para vocês terem uma ideia, o John Wycliffe fugiu e não foi preso, ele morreu. Aí a igreja descobriu que ele tinha morrido e acharam os ossos dele. E uma das coisas que a igreja fazia é que o herege precisava ser queimado em praça pública. Pois eles foram lá, desenterraram o osso do cara e queimaram. Esse filme é muito bom. Estrela da Manhã. É um filme antigo, a qualidade não deve ser tão boa, mas vale a pena ser assistido. Então, eles tomam essa decisão de entrar com o dinheiro da moeda e perder o purgatório, porque agora o purgatório não é mais importante financeiramente. O mais importante agora é a indulgência. Então, a igreja está completamente perdida. E no meio de tudo isso, agora vamos falar da reforma. Tem um professorzinho, que é um padre, que é um professor da Bíblia, lá na Universidade de Wittenberg, que está dando as suas aulas e está estudando a Bíblia, que está lendo a Bíblia, porque ele ensina sobre a Bíblia. E ele olhou, começou a olhar mais para a Bíblia e ele disse assim, opa. E aí, mais precisamente, dizem, né, que houve um módulo nas aulas desse professor chamado Lutero, que ele pegou as duas grandes cartas de Paulo, Romanos e Efésios. E aí, quando ele foi para o capítulo 1 de Romanos, já está lá na lata, né, Romanos 1,17. O justo viverá pela sua fé. E aí, aquilo, como uma revelação do Espírito Santo, veio à cabeça dele e ele viu a forma que a igreja teve, porque ele sabia. E ele olha para a deforma, então ele diz, agora precisa de uma reforma. E agora, então, precisa de uma reforma. E insatisfeito com essa política, ele escreve 95 teses que fundamentam o desuso da indulgência. Porque as 95 teses de Lutero não foram teses teológicas, não foram teses assim, que foram teses basicamente batendo de frente com a política das indulgências, que é o que predominava. Quebrou a Bolsa de Valores da época. A Nasdaq quebrou. Por quê? Não faz sentido você comprar indulgência. E aí, dizem, né, os historiadores, que Lutero era um homem teimoso. Ele tinha uma personalidade difícil, teimoso, mas ele era um homem de foco. Quando ele pegava uma coisa, ele ia até o fim. Então, Lutero começa a ser procurado e ele começa a bater de frente. E ele rompe com a igreja católica por causa disso, e aí pessoas se unem a ele e começam a olhar de fora e dizem assim, alguma coisa está acontecendo lá em Roma, na Alemanha, alguma coisa está acontecendo contra Roma, alguma coisa está acontecendo contra o Império, e aí as outras regiões da Europa começam a ver que um grupo se levanta contra essas indulgências e se fortalecem. Isso, a reforma da Inglaterra, por exemplo, se inspira na reforma luterana. Porque eles começam a ver que eles quebraram e pararam com toda essa condescendência, vamos dizer assim, com essas mentiras da igreja. Aí eu trouxe aqui um material muito interessante. E olha o que Lutero escreveu. Ele escreveu o seguinte: tentei, com todas as minhas forças, manter a regra. Eu costumava viver contrito e fazer uma relação dos meus pecados. Eu os confessava incansavelmente. Cumpria escrupulosamente as penitências que me eram designadas. E mesmo assim a minha consciência continuava a se queixar. Eu tentava aplacar as dúvidas e escrúpulos da consciência com remédios humanos e as tradições dos homens. Quanto mais experimentava esses remédios, tanto mais perturbada e inquieta ficava a minha alma. De fato, é nele, no Evangelho, que a justiça de Deus se revela pela fé e para a fé, segundo está escrito: aquele que é justo vive pela sua fé. Então, Lutero rompe com tudo isso e escreve as suas 95 teses. E aí, o que, que gera a reforma? A reforma não é um movimento religioso, porque a igreja é muito mais política do que religiosa. A reforma é um movimento político, religioso, cultural, social, humanístico, é tudo. Por quê? Porque ela vai confrontar toda a maneira de vida das pessoas que concentravam a sua vida até então na Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nos seus dogmas e nos seus preceitos. E aí então começa-se a proclamar as verdades de novo do Evangelho. A imprensa é desenvolvida e as universidades começam a abrir mais os ensinos, os jovens começam a abrir a sua mente, e aí os jovens nas universidades, eles começam a ouvir, eles começam a escrever panfletos, papéis, falando das verdades contra a igreja, e Gutenberg escreve, faz a imprensa, e aí a coisa dissemina de novo, né? E aí as boas obras, eles escreveram um folheto que dizia assim: as boas obras não são um meio para se obter a salvação. Você imagina um folheto desse correndo. E aí eles começam. E não sei se você sabe, mas Lutero põe as 95 teses em 1517, mas os ensinos de Lutero, as doutrinas de Lutero, elas só vão ganhar força 3 anos depois. Porque por esses primeiros 3 anos é só faísca para todo lado. E aí, em 1520, que as crenças do que Lutero defendia ganharam força. E aí, o que acontece? Essas ideias são disseminadas, as pessoas rompem, e aí elas ganham outros lugares, como a gente disse, e aí a reforma começa a trazer de volta a essência da igreja, quebrando principalmente a doutrina errada. Então, se a gente pudesse criar um desenho, eu fiquei imaginando assim, ó, estou concluindo, tá? Existe um centro da reforma, vamos dizer assim, um pilar central. Esse pilar é a justificação. Mas o pilar não fica em pé sem uma base. Então, a base de Paulo era que o justo, nós somos justificados pela fé, mediante em Cristo, mediante a fé, não vem de nós, para que nem de obras, é dom de Deus, lembra? Aí o que a igreja fez? Ela pegou o mesmo pilar da justificação e colocou como base a sua doutrina, seus ritos, suas mentiras, suas bases. Então o que a reforma veio? A reforma veio e tirou essa base errada, deu um pé fora nela e colocou de volta a essência. O justo vive pela sua fé. A salvação é gratuita, é um dom de Deus. O evangelho precisa ser acessível a todas as pessoas. Todos precisam entender na sua própria língua, como entenderam lá em Atos. Todos precisam ter acesso às escrituras. Todos precisam conhecer a verdade E a verdade é essa, é que só Jesus que salva, e a salvação em Jesus é só pela fé. É a base. Então, se eu for falar da reforma, a reforma foi isso. E aí ela foi ganhando campos e horizontes novos em vários lugares. E aí surgiram os protestantes. Por que protestante? Porque eram os que protestavam contra as mentiras, as doutrinas. Embora eu acho que a nossa geração do século XXI não protesta quase nada mais, né? Nós estamos com um problema no nosso protestantismo. Aliás, eu acho que a gente está precisando de uma outra reforma, tá? Mas isso fica para outro dia. Então, falar da reforma é falar de que a grande proposta desses homens foi trazer de volta a base do evangelho. A igreja só existe quando ela vive o evangelho. Por isso que eu considero que muita gente que está no templo não é a igreja, porque quem está no templo e não vive o evangelho, não é a igreja. E todo templo que se diz igreja e que não prega de fato, genuinamente o evangelho, para mim, não é a igreja de Cristo. Estou falando para mim. Então, nós precisamos rever tudo isso que foi sendo feito e talvez hoje trazer uma lição para nós. Eu queria terminar dessa forma. Nós hoje não temos indulgências, hoje nós não temos a perseguição dessa forma, né? Mas a gente criou alguns ritos e alguns elementos que corrompem a nossa fé. Para muitos hoje Cristo não é mais suficiente. E muitos líderes pregam isso. Você não precisa só de Cristo, você precisa de uma bênção. Você precisa de uma bênção que te dê prosperidade. Você precisa de milagre. Você precisa disso, você precisa daquilo. E para você conseguir isso, você tem que comprar a água da não sei o quê, a toalha não sei o quê. Você precisa ser dizimista, bizimista, tricimista. Você precisa frequentar todos os cultos da sua igreja. Você tem que ser um bom religioso. O que é isso, gente? Eu vi uma propaganda de uma igreja, é sério. Diz assim, igreja, não vou falar. Venha para cá, aqui o dízimo é mais barato. Desconto. Gente, a gente vive essa mentira. Então, qual é o meu grande anseio de falar da reforma hoje? Para mim foi muito bom rever tudo isso aqui. Eu quis só pegar as essências, não quis falar de outras coisas mais, mas achei que esse era o caminho que a gente precisava ter nessa manhã. Nós precisamos entender, pessoal, que Cristo é tudo em nós. Que o evangelho já nos está revelado. E se nós vivemos o evangelho e vivemos em Cristo, nós vamos trazer uma reforma para uma geração que está em deforma. Eu não sei se eu vou ver, mas se continuar desse jeito e Jesus não voltar, nós vamos ter um caos estabelecido, mais do que já está, e vai ter que acontecer alguma coisa. Então, eu espero que com essa aula de história modesta, eu possa ter te ajudado a entender a reforma. E agora você entendeu qual foi a forma, qual foi a deforma e o porquê da reforma. Tá bom? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por essa manhã, por esse tempo. E que o teu Espírito nos ajude a discernir a tua vontade e que tudo aquilo que talvez eu não tenha conseguido fazer, o teu Espírito revele aos teus filhos. Nos dá um domingo na tua presença e à noite nos traga na tua paz para um tempo de bênção e de alegria na tua presença como igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.